Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. 1º de dezembro, olha aí, um novo mês, início do tempo do advento, tempo bonito, né? Preparação para o Natal e também uma coisa bem mais profunda, difícil até de esperar, que é a preparação para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É, ele tem também esse propósito de preparação para uma segunda vinda de Jesus, que foi assim que ele prometeu, e a gente está esperando, né? Esse tempo todo, 2024, e estamos esperando. Enquanto não chega esse dia, vamos curtindo o Natal, que é o nascimento de Jesus todo ano. Então, tempo do advento na igreja. E também novas campanhas. Mês passado teve o Novembro Azul de câncer de próstata e de diabetes, né? Teve outras campanhas, como por exemplo de prematuridade. Teve prematuridade com a doutora Virna, neonatologista. E agora, dezembro, nós temos outras campanhas, entre elas o Dezembro Vermelho, combate à AIDS. Hoje é o Dia Mundial do Combate à AIDS, 1º de dezembro. Próxima semana estará conosco, se tudo der certo, o doutor Maurício Lopes, infectologista. Mas tem também outros assuntos importantes, como esse que nós vamos ter hoje. É uma época, essa época de dezembro, em que há muitas confraternizações, muitas festas, e pode acontecer também acidentes. Acidentes na cozinha, né? Dona de casa, ou os homens quando se metem na cozinha, né? Eles podem se acidentar. Por isso que o assunto hoje é bem interessante para você participar, tirar suas dúvidas com um médico traumatologista e ortopedista, especialista em mão, especialista em cirurgia e doenças ou problemas ou traumas na mão. Estou aqui com o meu convidado e estou aqui também com o Carlos Eduardo na operação do som, para você fazer perguntas ao nosso convidado pelo 3512-2000. Telefone esse que também é do WhatsApp, 3512-2000. Mas estamos também na live de Facebook. Aí você assiste a gente, além de ouvir, e manda suas perguntas para o nosso convidado nesse assunto que é cirurgia de mão. Então está aqui conosco, já está aqui pronto para iniciar a entrevista, o doutor Samuel de Oliveira, médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia de mão. Ele que fez a faculdade dele aqui mesmo, na Estácio FMJ, quer dizer, são joias, né? Nossas joias, nossos grandes estudantes que se transformaram depois em grandes médicos e nos enche de orgulho. Ele é residente em ortopedia e traumatologia pelo Hospital do Açúcar, em Maceió, Alagoas. Residência em cirurgia da mão pela Faculdade FHEMIG, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem pós em ultrassonografia do músculo esquelético pela Cetrus. É coordenador da ortopedia do Hospital Regional do Alto Sertão, em Delmiro Gouveia, Alagoas. E é chefe do serviço de cirurgia de mão do Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, Pernambuco. E está se organizando para trabalhar também aqui no Juazeiro. Ele vai colocar o seu consultório no edifício Pátio Cariri. Não é isso, doutor Samuel? Bom dia, doutor Samuel, e muito obrigado por ter aceito nosso convite.
Bom dia, doutor Pérez. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço demais o convite. É uma honra para mim estar aqui, principalmente retornar, e principalmente um programa no professor meu.
Oh, que aí maravilha.
É, para mim é uma felicidade muito grande.
É, ele é primo da nossa querida doutora Larissa, geriatra, que está conosco lá na clínica. É. Na clínica. Está à disposição lá, portas abertas, se quiser também, demais. Viu?
Obrigado.
Aí a Larissa já está lá e ele orienta bem direitinho. Bom, veja que assunto interessante, pessoal. Um médico, cirurgião, ortopedista e traumatologista, portanto, ele é especialista em cirurgia de mão. acidentes, traumas, doenças. Nós vamos perguntar para ele, enquanto vocês não fazem perguntas, os problemas mais frequentes que atingem as mãos. Eu lembro, viu, doutor Samuel, quando eu estava fazendo medicina na Paraíba, João Pessoa, década de 80, um professor meu bem engraçado, ele dizia assim: antigamente a medicina só tinha 4 médicos: clínico geral, cirurgião geral, ginecologista obstetra e pediatra. Hoje você já tem médico de olho, oftalmologista, né? Médico de ouvido, otorrino. No futuro, a gente vai ter médico de mão, médico de cotovelo, médico de ombro, médico de joelho, médico de pé. E a gente pensava que ele estava brincando, e não estava.
Né? Não.
Olha, é necessário, né? Porque existem as particularidades dessas articulações. Para você ser bom, você tem que realmente se aprofundar em uma articulação mais do que as outras, não
é
isso?
Antigamente tinha, realmente era mais a ortopedia geral, né? Mas é muita coisa para abranger só, uma especialidade só. Principalmente porque, querendo ou não, são várias articulações, tem muito detalhe em cada uma, são muitas patologias, muitas doenças diferentes em cada uma. Então, assim, você englobar tudo isso numa especialidade só é muito complicado, é muita informação para uma pessoa só. Então, por isso que hoje existe o cirurgião de mão, existe o cirurgião de cotovelo, só tanto que a residência da mão são 2 anos, de tanta patologia que a gente encontra só na mão, né? Isso de patologia simples e chegando nas cirurgias mais complexas, né? De reimplantar membro, fazer qualquer tipo de cirurgia de reconstrução. Né?
Muito bem, pois hoje é uma oportunidade minha e de vocês ouvintes da FM Padre Cícero tirar dúvidas sobre doenças, sobre acidentes na mão, né? Algum trauma, alguma coisa que lesionou sua mão. Aí você liga 3512-2000, então no próprio Facebook, você entra no Facebook, é normal, né? Aí chega no Facebook, você coloca FM Padre Cícero 104,5, pronto. Aí você já está acessando, nos vendo, e pode também fazer perguntas no Facebook. Pois é, então existem problemas ortopédicos gerais, mas o ortopedista, ele muitas vezes ele quer uma área para fazer aquele negócio para valer, né? Bem feito. E por isso ele faz, é uma subespecialização?
É uma sub, doutor Pérez. A gente faz normalmente para fazer a cirurgia da mão, ou faz pela ortopedia, né? Que é a área que eu faço, atuo. Ou você faz a cirurgia da mão por outra via. Faz cirurgia geral, cirurgia plástica, e daí você faz a residência em cirurgia da mão. Eu fiz pela ortopedia, né? Fiz 3 anos no Hospital do Açúcar, em Maceió. E aí fiz a prova de residência e fui fazer na rede FEMIG, né? Que é a rede do estado de Minas Gerais. Fui fazer a cirurgia da mão em Belo Horizonte. Mais 2 anos de residência em cirurgia da mão. Aí não, é outra residência.
E ortopedia 2 anos também, né?
3.
3 ortopedia e 2 de mão.
2 de mão.
Ao todo, 5 anos de residência.
Isso.
Tirando os 6 anos da formação geral de médico.
6 anos de
11 anos. Acaba tem que voltar realmente deixando a mão boa. Aí a gente sabe que tem os acidentes diversos, frequentes, demais. Tem também os problemas natural que dá no corpo todo, onde tem osso, onde tem articulação, onde tem tendão, onde tem estruturas, né, de juntas, pode dar pelo envelhecimento normal ou até precoce, até na criança pode dar, mas também mais ainda no adulto, as artrospatias, né, também de mão. Tem a história da síndrome do túnel de carpo, tem outra que eu não sei nem falar o nome, síndrome de Kervain.
Tem uma compressão na região, síndrome de Dekervain.
Dekervain, né? Dekervain, eu pensei que era Dekervain. É emendado, é quase emendado, é Dekervain. Pois é, eu vou perguntar sobre todas essas enquanto o pessoal não faz pergunta. Vamos começar pela mais frequente. Eu até lhe falei, né, de um sobrinho da minha esposa que foi soltar uma bomba de São João. Grande, enorme, não sei para que aquilo. Mas ele fazia isso todo ano. Já pai de família, 3 filhos. A bomba não estourou, ele foi pegar a bomba para saber o que foi que não estourou. Estourou na mão dele.
É o mais frequente, né?
Meu Deus.
Isso e fogo de artifício. Principalmente esse mês. O São João, naquele período ali, é mais muita bomba. E agora, esse mês de dezembro, é os fogos de artifício.
Aí tanto pode ser uma coisa mais simples, como pode, inclusive, perder a mão, né?
Sim,
uma pessoa.
Claro. O leque é muito grande, né? Assim, a lesão com a bomba é bem maior do que a do fogo do artifício. Mas o fogo de artifício, principalmente, perde muita... querendo ou não, você tem uma explosão ali, você vai perder, ou perde falange, ou perde ou pelo menos a parte dessa parte mole da mão, perde, porque aí você está em contato direto ali com a pólvora. E você só tem noção, não no dia do trauma, porque às vezes você faz o primeiro atendimento ali, faz a limpeza, faz fixação óssea ou reparo do tendão, mas aquela pele fica toda sofrida. Tanto que, às vezes, você só vai ter a real dimensão da lesão uma semana depois, que você passa aquele quadro já inicial da explosão, e aí que você vai ver o tanto que foi afetado aquela parte da pele ali, e fora o restante da mão, né?
Pois é, esse caso específico do sobrinho da minha esposa, ele perdeu 4 falanges, ele perdeu praticamente o polegar inteiro, e perdeu mais algumas falanges. Mas como houve no Hospital Regional do Cariri uma cirurgia de emergência com um ortopedista, o Dr. Tiago Leal, e depois um cirurgião de mão, Leonardo e outro nome oriental, ele hoje está muito bem, ele escreve com a mão direita e dirige. Quer dizer, quando é um tratamento especializado, os resultados são bem melhores, né?
Sim, é para isso o treinamento da gente, porque que não a mão é muito essencial. A gente acha que não, mas é muito importante. De fazer as coisas do dia a dia, de você conseguir não depender dos outros para fazer as suas coisas. Então, a questão da cirurgia da mão, essa coisa tão específica, é justamente para manter, a gente fala isso... Querendo ou não, faz uma cirurgia, 2, 3, para tentar manter o mais funcional possível aquela mão. Mais próximo do que era normal. Claro que teve o acidente, como o senhor falou aí, o caso, perdeu falange, perdeu alguma coisa, mas o importante é você deixar esse paciente reabilitado para o mais próximo do normal que ele tinha antes, né? E nem que você... porque nem eu comentei aqui, a gente faz uma cirurgia para reconstrução, para esse paciente, às vezes tira uma falange de um lugar, coloca em outra, para o paciente conseguir fazer a pinça, segurar um copo, alguma outra coisa de atividade dele, justamente para tentar manter o mais próximo possível da função que ele tinha antes do acidente.
Pois é, a mão, pelo amor de Deus, as mãos são muito utilizadas, é o que a gente usa mais para fazer tudo na vida. A gente fala dos órgãos de sentido, que é a visão, o olfato, né, a audição. Aí fala do tato. O tato é praticamente as mãos, né?
É, exatamente.
É a mão que a gente pega tudo, é a mão que a gente sabe se uma coisa está quente ou congelada. Tudo é com as mãos. Todo o movimento do seu ser humano é utilizando as mãos. Os pés é mais para profissões assim, específicas, né? Futebol, essas coisas. Também é importante, claro, é o equilíbrio. Mas a mão é uma coisa natural. A gente não consegue fazer nada sem utilizar as mãos. Talvez até consiga depois quando a perde, né? Quando perde. Há um processo, né, de adaptação.
É adaptação.
Mas é essencial.
E demais.
Então, realmente, teria que ter uma especialização para que a função daquela mão seja recuperada e a pessoa tenha uma qualidade de vida. Ainda bem que existe, né?
Pois é, graças a Deus. Eu estava até comentando, tinha um paciente meu que ele é cego, ele perdeu a visão, não lembro, me recordo qual o motivo, e ele até teve uma lesão onde cortou um nervinho. E aí ele perdeu uma sensibilidade. Para ele me falou, Dr. Samuel, para mim é como se eu tivesse perdido a visão novamente.
Meu Deus, olha aí,
de tanto importante que era a mão, a sensibilidade da mão para ele tocar as coisas. Justamente o senhor falou de saber o quente, o frio, de ir tocando ele. Ele comentava para mim, doutor, eu tocava nas coisas, eu sabia em que área da casa eu estava.
É, tem um filme, não sei se é da Disney, da Marvel, né? Tem um herói que ele é cego, né?
Sim.
Não é? Então ele tem uma sensibilidade, parece que quando a gente perde um dos óculos sentidos, os outros ficam mais aguçados, né? Ele nos ajuda mais, né?
É.
Então ele era um super-herói sem visão.
Pois é, isso tudo com palpando ali.
Exatamente, como é importante. Aí, esses acidentes, você estava me dizendo em off, antes da gente conversar o programa, que pode acontecer em casa no dia a dia. Você falou até de uma cirurgia do queijo congelado, como é isso?
Foi, eu fiz a residência em Minas, lá o que tem é pão de queijo, né?
É.
E aí lá tinha chamado uma síndrome, lesão do pão de queijo.
Lesão do pão de queijo.
Era, a pessoa ia lá, tirava o queijo do freezer lá, tava congelado os pãezinhos de queijo, e aí a pessoa colocava o pãozinho de queijo na mão e ia com a faca entre um e outro para soltar. Essa de fazer esse movimento é que soltava o pãozinho de queijo, a faca ia, cortava a mão e lesionava o tendão. Tendão, nervo. Então era muito comum, né? Já eu trabalhava, quando eu trabalhava em Maceió, era na praia, o pessoal abrindo água de coco. Também tinha. Lá
com
tinha
facão.
Com facão ou com furador. Às vezes escorregava o furador antes de cortar ali, furava a mão também. Era comum também. Coco e o pão de queijo. Essas são de casa mesmo. O mais comum são essas, mas principalmente com a lesão, utilizando a faca.
Meu Deus do céu.
Essas daí são comuns demais, assim, desse tipo de acidente doméstico.
E as mulheres, então, né, que são quem mais, né, está na cozinha, os homens também, tem mestres, tem restaurantes que é entregue totalmente a homens, mas as mulheres trabalham mais no geral, e elas também se acidentam por mais, justamente por elas saberem fazer as coisas e fazerem rápida, elas podem se acidentar, né?
Isso. São as mais comuns, assim, principalmente em casa são as mulheres. O homem também tem lesão, mas do homem, pelo menos no meu dia a dia, chega mais, porque eu atendo muita gente, então, às vezes vem paciente que foi uma lesão na roça.
Na roça.
Com a roçadeira ou com uma forrageira, que eles chamam, coloca o capim lá. Então, é o mais comum também. Para o homem é essa daí. Fora os acidentes automobilísticos.
Aí, o que vocês fazem é uma cirurgia de estruturas muito pequenininhas, que a gente chama de microcirurgia reconstrutiva. Vocês colocam a lente de aumento para poder fazer esse trabalho?
Coloca. A gente faz, é tanto que a residência é cirurgia da mão e microcirurgia. A gente faz a parte bem detalhada, que é justamente, por exemplo, do dedo, às vezes quando você tem a lesão do tendão e tem o nervinho digital, que é o nervinho que dá sensibilidade lá na pontinha do dedo. Esse daí a gente precisa usar um microscópiozinho para poder estar fazendo a sutura desse nervinho. Eu tenho um, tem dois, né? Eu sempre ando com um para poder fazer esse tipo de cirurgia, mas normalmente às vezes no hospital tem uns maiores, que aí você tem um aumento maior. Às vezes você vai precisar fazer ali um reparo do nervinho desse, aí você precisa, que às vezes o fiozinho é tão fininho que a olho nu você não consegue ver. Aí você precisa do microscópio para poder fazer o reparo.
Você falou de hospital público, hospital regional, né, onde você trabalha. E existe também os hospitais de ponta, hospitais de referência, que geralmente é público também, mas tem hospitais de convênios e particulares. Qual a sua experiência? É muito diferente? Falta as coisas no hospital público ou depende da gestão, depende do local?
Depende, assim, antes já foi muito pior, né? Agora tem, querendo ou não, tem mais acesso hoje, né? Querendo ou não, o SUS evoluiu muito. Então, claro, sempre aparece, a medicina nunca deixa de evoluir. Então, sempre vai ter, e principalmente a área da ortopedia, a área da gente, sempre vai ter uma nova órtese, uma próstata nova, alguma coisa nova, Né? Esse daí, claro, o paciente, o serviço do SUS não vai ter acesso direto, assim como o paciente do hospital do convênio, do particular. Mas, assim, o material hoje que o SUS entrega, digo isso porque eu trabalho nos regionais, não deixa a desejar por nada. Hoje em dia, por exemplo, os pacientes saem com... tem uma fratura na perna hoje, sai com uma haste na perna. Porque antigamente usava placa, o paciente ficava sem poder pisar várias semanas, né? Hoje em dia você coloca uma haste e o paciente está pisando no outro dia, né? Prótese de quadril, do ombro tem a prótese também. Então, hoje em dia, claro, querendo ou não, depende muito também ainda da gestão de hospital para hospital. Mas a grande maioria dos hospitais assim, do SUS, eles têm um serviço bom e material bom também, que não deixa a desejar. A gente cobra para poder ter o microscópio lá para a gente fazer a cirurgia, né? Quando normalmente esses serviços que tem para ter realmente um serviço aberto de cirurgia da mão, normalmente às vezes já monta isso, né? Para pedir o microscópio, para ter um... A gente usa um material mais delicado no dia a dia da gente. Então, precisa de um material mais diferenciado, os fios também. Então, hoje em dia, quando você monta um serviço, por exemplo, eu digo isso lá no regional, em Serra também, no Eduardo Campos, a gente tem o microscópio, tem um material mais detalhado para poder estar fazendo esse tipo de cirurgia. Mas hoje não deixa muito a desejar, não, no SUS.
Quando você... Porque são muitas as situações, são muitos os traumas diferentes, grandes, pequenos, com material diferente que lesionou, e também as doenças, né, tudo. Quando você está num hospital, independente de ser pelo SUS, mas principalmente pelo SUS, às vezes falta alguma coisa, às vezes falta algum material e tem que aquela cirurgia ser continuada em outra etapa, em outro tempo.
Sim, tem. Que às vezes... Querendo ou não, a gente, no dia que chega o trauma ali, a gente faz o controle de danos, que a gente chama, né? Então, faz o que tiver que já fazer ali para deixar o paciente estável, para deixar o paciente ali, pelo menos já bem encaminhado para o que a gente chama cirurgia eletiva, né? Que é a cirurgia, que é o segundo passo. Normalmente, às vezes, por exemplo, chegou um paciente desse que vai precisar usar uma... Tem uma fratura de um raio distal, uma fratura na mão que a gente precisa usar uma placa mais específica. No segundo momento a gente consegue estar fazendo isso, né? Aí solicita esse material e aí pode estar fazendo. Às vezes algum material desse realmente não tem no SUS. Mas a gente faz, por exemplo, hoje a gente na cirurgia da mão, assim como o pessoal da ortopedia também, usa muito o fio de Kirchner, que é um fiozinho que o pessoal às vezes fala, hoje eu vou tirar um pino da mão. Aquele pinozinho ali chama-se fio de Kirchner, que é o fiozinho que é usado na grande maioria das cirurgias ortopédicas, e principalmente da mão, que é o fiozinho que fica lá preso no osso, com um ossinho com outro ossinho. Esse fiozinho é o fio de Kirchner, e a gente consegue resolver muita coisa com ele. Então, esse sempre tem lá. Então, principalmente no Hospital do SUS. Não é que é um material diferente do outro, da placa bloqueada. Às vezes você consegue fazer a grande maioria das cirurgias com um fio de Kirchner e resolver muito bem, sem tanto problema, né? Então esse aí está disponível para a gente fazer. Se for um material mais específico e que disponibilize no hospital, a gente consegue estar fazendo isso na próxima cirurgia, né? Com mais calma.
Muito bem. Então o pessoal já participando aqui da live com a Nilza Bezerra... assistindo, vocês que estão na live também pode fazer pergunta daí para o nosso convidado, Dr. Samuel de Oliveira, médico ortopedista e especialista em cirurgia de mão. Vocês também podem telefonar 3522000, tem também o WhatsApp 3522000. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o nosso ortopedista especialista em mão, Dr. Samuel de Oliveira. Cícero, a rádio que educa e evangeliza, Domingo do Senhor. A gente fica juntos até quase a hora da missa. A hora da missa é 9 horas, né? Transmitida pela FM Padre Cícero, daqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Então, pelo menos até 9:05, estaremos na sua companhia com esse nosso convidado, É, o doutor Samuel de Oliveira, ele é médico, ortopedista e traumatologista, ele é especialista em cirurgia de mão. Então, você tiver alguma dúvida, algum problema para perguntar, fique à vontade para ele responder. É, ele falou sobre os acidentes, né, quem não estava ligado no primeiro bloco, os acidentes diversos que ocorrem em casa, ocorrem no trabalho, né, na roça, né, na vida rural e também na vida urbana, diversos acidentes podem acontecer nas mãos. E ele vai agora falar alguma coisa, eu vou perguntar, enquanto vocês mandam também suas perguntas, sobre doenças de mão. Parece que tem uma história de um cisto sinovial, que quando é grande precisa operar. Tem outra doença que eu não sei nem o nome decorado, essa do não sei o que.
Do Coiotran.
Pois é. E tem os reumatismos, né? As artroses. Olha o meu dedo aqui. Eu fico em dúvida se esse meu dedo. Eu estou mostrando ao pessoal da live. Eu fico em dúvida se esse meu dedo eu fraturei, que eu já tenho 62 anos, ou se ele. Ou é uma artrose que
é uma deformidade artrite. Começa a evoluir com artrite nessa falange aí.
Que eu faço academia e às vezes dói. Aí dói. Eu não sei se eu,
principalmente quando a corda começou ali e já está doendo.
Pois é, mas
começou
ficou,
a movimentar, deforma. É muito comum em paciente que tem artrite reumatoide e mulher.
Pois é, minha esposa tem.
Pois é.
Só que o dela, ela disse, não dói nada, o meu dói muito.
É.
Eu tô na academia, eu magoo direto.
É porque essa fase, ela entra num ciclo. Aí começa a deformidade. Quando evolui com a artrose, aí depois tem a degeneração, aí não dói mais. Mas essa fase que tá em atividade aí da artrite, aí tem dor.
Eu tenho que esperar o pior para melhorar, né?
É. Desse jeito, é.
Aí me diga, essas e outras, você, na sua experiência, atende. Quais são as mais frequentes e algumas não é tratamento cirúrgico? Quase todas são?
A grande maioria a gente... Claro, chegou o paciente, a grande maioria a gente tenta o tratamento conservador. Não indica isso. Cirurgia logo no primeiro momento, não. É, às vezes já chega o paciente, às vezes, claro, já vem um paciente, já vem encaminhado por outros colegas. Já vem com uma indicação restrita da cirurgia. Mas mesmo assim a gente pergunta, o que é que você já fez de tratamento conservador? O que é que você já fez para a gente não precisar operar? A gente tenta ainda, não conseguiu às vezes, porque eu sou muito assim. O paciente chegou, quem vai dizer o momento certo da cirurgia também é o paciente, né? A gente tenta, ó, vamos tentar mais uma vez. Às vezes tem paciente, não, eu quero tentar ainda sem operar. A gente tenta novamente. Quando Sim. ele volta, ele já volta decidido para poder fazer a cirurgia. Das patologias mais frequentes que chegam no consultório, o carro-chefe é a síndrome do túnel do carpo, que é muito comum, e principalmente Sim. em mulher, à noite. É. De acordar aquela sensação, a mão dormente, um peso, não conseguir dormir. Ter que acordar, levanta, balança a mão ali, volta.
Pessoal pensa
a dormir.
Que está tendo um AVC, né? Um derrame.
É uma dormência que sobe no braço. Normalmente isso aí é pela síndrome do túnel do carpo. Às vezes o paciente dorme ali, está com a região aqui no punho aqui dobrado. É essa hora que tem um nervinho ali que chama o nervo mediano, passa num túnel ali junto com os tendõezinhos. Que é o
carpo é um osso.
Ali tem um túnel. Tem um túnel que chama-se túnel do carpo.
Mas o carpo sozinho, o que é que ele é?
O carpo, ele é formado, querendo ou não, tem os ossos do carpo.
Isso.
Né? Isso. Aí são o carpo ali é a parte óssea, né?
Aí tem esse túnelzinho, essa fendazinha, né?
Tem um túnelzinho que aí dentro passa os tendões flexores, que são os tendõezinhos responsáveis por a gente fechar a mão. Passa o nervo mediano entre esses tendõezinhos. Aí é essa região que a gente tem o movimento do punho que tem a compressão. Tem um retináculozinho ali, que é onde é como se fosse uma lonazinha num túnelzinho. Tem a parte de baixo, o assoalho, que é a parte óssea. E em cima tem o retináculo. Esse daí é o que vai, ele, vamos dizer que ele é da grossura de um papel, e aí ele vai tendo um processo inflamatório e vai ficando mais grossinho, espesso. E isso de ficar mais grossinho é que ele vai começando a comprimir o nervinho mediano. Aí é onde gera a patologia da síndrome do túnel do carpo.
E essa patologia, síndrome do túnel de carpo, tem tratamento conservador ou só cirúrgico?
Tem o tratamento conservador, né? Inicialmente a gente tenta com a mudança no estilo de vida. É um paciente, por exemplo, é um paciente mais obeso. Então a gente orienta a perder peso, que isso já melhora também. A mudança das funções. Às vezes é muito comum em quem digita. Movimento repetitivo. A gente orienta a mudança correta para poder digitar direitinho. A dormir com a órtese à noite, que às vezes você está... Principal, por que é que dá à noite? Às vezes você já retém mais líquido ali no final do dia, então você, depois do dia todo trabalhando, digitando, fazendo suas atividades ali, aí você vai dormir e às vezes, querendo ou não, você está aqui.
Comprime.
E aí você está dobrado o punho, né? Às vezes ali eu deixo à noite para dormir com a órtese, para o paciente ficar com a mão retinha, aí já melhora, já não acorda tanto com a dormência. Então, as medicações, a fisioterapia é essencial.
Ajuda.
Né? Ajuda. Demais. Ajuda também, né? Que aí entra o nosso amigo fisioterapeuta aí para ajudar a gente. Então, melhora. Então, a gente faz tudo isso aí para poder... Existem outras patologias, claro, que piora também isso, a dormência. E a gente tenta corrigir isso tudo. Caso não melhore, é que aí a gente pensa em fazer um tratamento cirúrgico. Mas até lá a gente vai tentando fazer isso aí para não precisar operar.
Sei. E essa outra do nome difícil, como é?
A Dupuytren?
Sim.
A Dupuytren é uma patologia que é uma doença que dá na... Chama-se fibromatose palmar. A gente tem essa parte da mão quando a gente palpa. Vê que tem um... Diferentemente das outras, que é uma pele mais macia, embaixo tem uma face mais durinha. Igual a gente tem embaixo do pé, tem na mão também.
Sim.
Então dá uma doença nessa face na mão. Aí começa a ter uma retração da falange. Isso de ter a retração, aí você tem essa doença da fáscia palmar, que é a fibromatose palmar, que aí chama doença de Dupuytren também. Né?
Que também tem um tratamento conservador inicial, né?
Inicialmente, ela, porque ela tem umas fases, né? Ah. Tem a gente faz... Ela tem uma classificaçãozinha, tem uma fase que aí você tem aquela parte inicial, nunca é de cirurgia. Né? Quando você vem fazer cirurgia, quando já está naquela fase final da residual, então aí é que você pensa em fazer cirurgia. A gente tem até um teste que faz, chama table test. Enquanto o paciente ainda consegue espalmar toda a mão em cima da mesa, ainda não está no tempo de operar. Quando ele começa a ter a puxar o dedinho, fazer a flexão do dedo, o paciente já não consegue mais apoiar toda a palma da mão na mesa. Aí já tem indicação da cirurgia. Isso aí para doença de Dupuytren.
Essa da artrose, como eu tenho aqui essa da articulação, né, dos dedos, o tratamento é conservador ou tem correção cirúrgica também?
Não, inicialmente, claro, a gente tem um tratamento conservador, como qualquer outras patologias, e aí entra também os reumatologistas, né? Que aí é essencial, que às vezes você tem um paciente que tem artrite reumatoide. Aí você não adianta estar tratando sintomas ali sem tratar a causa base que está gerando aquela deformidade. Aí é essencial que o paciente tenha um acompanhamento também com o reumatologista. Para daí estar corrigindo essa doença base para poder melhorar tanto a função e não evoluir a deformidade. Né? Mas tem tratamento cirúrgico? Tem. Às vezes tem paciente que já tem deformidade grande na mão. A gente faz... existe... A gente faz as artrodeses para controle da dor, mas tem também faz cirurgia para reconstrução também das articulações também. Existe, não, no SUS não tem, mas convém libera também. Hoje em dia tem outras cirurgias para fazer reconstrução também da articulação.
E a do cisto sinovial é sempre cirúrgico ou depende do tamanho e da incapacitação?
A grande maioria não é de tratamento cirúrgico.
Legal.
Né? O cisto sinovial, a grande maioria dele, eles chegam a aparecer lá, movimento repetitivo, tem gente que já tem mais predisposição a ter. Então, de tratamento conservador, boa parte deles até desaparece. Sim, você precisar operar. Aí entra aquela outra coisa que eu falei, que é todo aquele tratamento multidisciplinar. Né? Perda de peso, que é essencial, a mudança do estilo de vida, aquele paciente tem movimento repetitivo. Então, mudou isso aí, a grande maioria dos cistos sinoviais desaparece. Tá? Existe o de tratamento cirúrgico? Existe. Mas tanto que às vezes a gente já orienta, já diz ao paciente, ó, vamos operar, resolve, mas pode aparecer novamente. formar a bolsazinha de novo, liberação de líquido sinovial e formar novamente o cisto sinovial, mesmo você operando. 30% às vezes já ainda tem recorrência de voltar a ter.
Interessante. Então, cada caso é um caso, porque mesmo a doença sendo considerada a mesma numa pessoa, em outra, em outra, em outra, tem o estágio da doença, tem os tipos físicos de cada um, tem as limitações, tem a idade, enfim, é individualizado esse tratamento de qualquer uma dessas doenças.
Individualizado, porque aí entra, por exemplo, um paciente que a gente estava falando, citando aqui dos casos com os reumatologistas. Tem um paciente, por exemplo, que tem uma síndrome do túnel do carpo, que é comum em mulher, mas tem associada a fibromialgia, né? Ou tem um artrite reumatoide. Que às vezes você já tem a dormência ali, mas você tem associado dor também na mão. Aí às vezes você opera a síndrome do túnel do carpo, melhora a dormência, mas continua a dor. Aquela sensação dá para o paciente que isso como se tivesse resolvido. Mas isso porque existem outras doenças que estão gerando outros sintomas também. Então, às vezes, você já tenta tratar ali um conjunto delas. É por isso que cada tratamento é individualizado. Porque o paciente, nem todo paciente vai ser igual ao outro. Não é aquela receitinha de bolo. Então, você tem um paciente que é diabético, aí você tem que controlar. Tem que um paciente hipertenso, um paciente que tem obesidade. Então, cada paciente é diferente um do outro. Não é o mesmo tratamento.
Eu lembro há anos atrás que a gente tinha que fazer quase tudo. Eu trabalhava num hospital lá no Rio e houve um enchente no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, uns deslizamentos. E como entrava gente para fazer alguma coisa? Com dedos cortados, com inúmeras coisas. Claro, acho que os mais graves iam para hospitais, né, de referência em traumatologia, mas os menos graves iam para a clínica. Eu trabalhava numa clínica, eu ia lá suturar, e eu ficava pensando, eu estou suturando aqui, mas se essa pessoa pudesse ser suturada por um ortopedista, sei lá, um dermatologista, porque tinha às vezes lesão óssea, às vezes não tinha, era só pele, né? Nesses hospitais de traumatologia tem muito também médicos vascular, né? Vocês fazem uma parceria de atendimento, né?
Tem. Esse serviço, por exemplo, como o Regional do Cariri aqui, tem o serviço, tem o cirurgião geral, tem o ortopedista, tem o cirurgião vascular, tem o neurocirurgião. Então, principalmente quando a cirurgia vascular, a gente também entra muito. Aí onde entra quem estava falando em off, as reconstruções, né? Reimplante de mão, que aqui não tem, mas a gente fazia lá em Belo Horizonte. Tinha um serviço, existe, que a cirurgia da mão tem um plantão específico só da cirurgia da mão. Aqui não tem, mas, por exemplo, Fortaleza tem, Recife, lá em Belo Horizonte, a gente tinha, no plantão ficava, existia o ortopedista, mas tinha um plantonista de cirurgia da mão, só para esses casos. Por exemplo, chegou, você perdeu, cortou um polegar aqui, de separar, então você chegava e conseguia reimplantar aquele polegar. É uma cirurgia, claro, uma cirurgia mais complexa, cirurgia que a gente gastava 6, 8 horas de cirurgia para fazer isso. Então, e não era de toda forma, que às vezes você tem um acidente ali na hora, o pessoal, vamos levar que vai reimplantar o dedo ali e colocar no lugar. Mas a forma que você condiciona ele ali é importante. Porque ali, no momento do acidente, você pegou ele, não é de colocar direto no gelo. Coloca que tem um recipientezinho ou soro na hora, ou alguma uma água potável, você coloca o membro ali dentro, e aí daí que você coloca no gelo, para poder daí você levar para o hospital. Quando você leva, nessas condições, a gente tem a condição de fazer ou reimplantar o membro, né? E ali naquelas 6 horinhas iniciais. Quanto mais rápido for, melhor o resultado.
Muito bem, quem está falando aqui é o Dr. Samuel de Oliveira. Ele é médico, ortopedista, traumatologista, mas é especialista em cirurgia de mão, tratamento, né, das lesões, dos problemas relacionados às mãos e também às cirurgias das mãos, quando não resolve de forma conservadora, como ele falou, com grande ajuda da fisioterapia, como o fisioterapeuta ajuda, né?
Demais.
Os tratamentos
demais.
Ortopédicos.
E principalmente a gente da cirurgia da mão, depende muito dos amigos fisioterapeutas. Porque às vezes acha que a cirurgia é o importante, claro. Mas às vezes o mais importante é a reabilitação. o pós-operatório, né? Porque aí o pós-operatório é que é essencial para poder voltar aquela mobilidade que tinha, pelo menos o mais próximo possível do que era antes do paciente, né? Aí é onde entra uma reabilitação bem feita. Por isso que às vezes a gente já libera e orienta a iniciar a fisioterapia certinho, porque principalmente a mão, se você não faz uma boa reabilitação no pós-operatório, leva com a rigidez muito rápido, e você não conseguir fechar a mão. Tanto que pode ter certeza que tem vários pacientes que evoluem desse jeito. E não consegue fechar por completo a mão, justamente às vezes pela falta da reabilitação no pós-operatório.
Exato. Tem que ir para a fisioterapia mesmo, é essencial, fundamental. Houve um grande avanço na ortopedia com o advento da artroscopia. Quem acompanha esporte lembra bem que há muitos anos atrás as cirurgias de joelho eram abertas. E hoje existe esse aparelho, né, que vai lá dentro como endoscopia, artroscopia, faz a cirurgia por ele. Não todas. E se tem, é pelo pulso? Como é?
Tem, assim como tem no joelho, que o senhor estava comentando, para fazer o reparo do jogador lá, o LCA, menisco, tem da mão também. A gente faz. Inclusive a síndrome do túnel do carpo. Por via endoscópica. Hoje em dia a gente faz. Eu mesmo já operei várias e a gente faz com muita frequência da cirurgia da mão por vídeo, né? Então o acessozinho também é pelo punho, pequenininho para entrar canulazinho, um videozinho lá, e a gente faz. Assim como também as fraturas também a gente faz por via artroscópica, a lesão ligamentar também, mas existe a uma que a gente chama risartrose, que tem muito comum também. É uma artrose na base do polegar também. Então é comum também ter. A gente faz também, a gente faz por vídeo. Mas evoluiu muito, né? Então o leque é gigante. Então não é só mais hoje o joelho. A gente, assim como o pessoal do ombro faz também. O pessoal do ombro faz artroscopia. Mas da mão a gente faz muita cirurgia por via artroscópica. Não tem, assim, no SUS não faz, mas que tem para fazer a gente faz.
Aí seria uma cirurgia minimamente invasiva, porque não abre muito, né? Não corta muito.
Não. Por exemplo, a síndrome do túnel do carpo a gente faz por via endoscópica, né? Inclusive aqui a gente estava fazendo no São Vicente da Barbalha. E aí faz por via endoscópica, o acesso é mínimo, né? O paciente tem uma recuperação muito mais rápida. Às vezes eu já libero para voltar às atividades precocemente. Então, é muito resolutivo e rápido, né? E o pós-operatório também.
Muito bem. Tá começando a chegar as perguntas. Tem uma no Facebook, da Silvana Souza. Tem um áudio também, né? Fazendo pergunta. Mas vamos para o primeiro nosso bloco de apoio cultural, para dar mais tempo para o Dr. Samuel de Oliveira responder as perguntas dos nossos e das nossas ouvintes. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, 1º de dezembro, Dia Mundial do Combate à AIDS. Dia da luta mundial contra esse vírus HIV, que leva a essa doença AIDS, que hoje em dia tem tratamento eficaz. Hoje em dia, para a pessoa morrer de AIDS, ou não fez o diagnóstico, ou não segue o tratamento, abandona o tratamento, mas se a pessoa descobre que tem a doença e faz o tratamento corretamente, ela não vai morrer dessa doença. E agora o grande intuito da Organização Mundial de Saúde é erradicar os casos, é evitar casos novos. Por isso que a campanha tem um foco maior na juventude, é quem tem mais exposição, né, para pegar casos novos, são jovens. Então a campanha desse ano vai ser toda voltada, né, para a juventude, porque os de mais idade, os que sabem que tem, estão em tratamento e estão bem, estão vivendo bem, não vão morrer dessa doença. Mas os jovens, quando pegam, às vezes nem vão para médicos, né? Esse é o grande perigo. Próxima semana estará conosco o Dr. Maurício Lopes, médico infectologista, para falar sobre o Dezembro Vermelho, sobre HIV, AIDS. Hoje é um ortopedista especialista em mão, Dr. Samuel de Oliveira, está aqui conosco respondendo as perguntas, e agora tem perguntas dos nossos, das nossas ouvintes. Vamos ouvir um áudio?
Bom dia, doutor Péricles. É Lucimar, sou de Juazeiro, mas falo de Altamira, no Pará. É, doutor, eu queria saber, porque eu tenho problema do dedo em gatilho. Desde julho que eu espero pelo SUS, pela uma fisioterapia. Não consigo. Tem um medicamento específico para esse problema ou só fisioterapia?
Doutor? Oi, Lucimar. Tudo bem? Você está me falando aí, realmente, se o dedo, você estiver fechando a mão e está travando o dedinho ali, realmente é o dedo em gatilho. Depende muito da fase que você está, né? Vai depender da fase que você está. Porque se ele já tiver você fechando a mão e o dedinho fica travado ali, aí realmente já tem indicação de cirurgia. Às vezes a medicação, o uso do anti-inflamatório, analgésico, pode dar uma melhorada momentânea, mas hoje em dia tem até para fazer as infiltrações também, né? Você consegue fazer no consultório mesmo, faz a infiltração. A gente faz, até libera um pouco a polia no próprio procedimento, que é anestesiado. Aí é uma opção também a se fazer. Às vezes, antes de ter que fazer a cirurgia, você pode fazer esse ainda procedimento, a infiltração, e melhorar. Mas, como eu lhe falei, depende muito em que fase está o dedo em gatilho, né? Se está travando, ou é só, às vezes, uma... Ah, quando eu acordo, ele está travando ali, né? E quando eu começo a... no dia a dia fazer minhas coisas, ele não trava tanto, né? Mas já se você tiver naquela... fechei a mão e sempre o dedinho ficou, eu tenho que ir ali para empurrar ele para poder abrir, aí realmente deve estar na fase de operar, né?
Muito bem. Tem também outra pergunta, mas antes deixa eu falar aqui o que eu recebi da minha amiga Gorete Couto. Tudo bom, Gorete? Como é que você está? Domingos? A Gorete enviou uma coisa que acontece todo ano no Juazeiro, do nosso saudoso Monsenhor Murilo de Sabarreto. É rezado todo dia 4 de dezembro, às 18 horas, no túmulo do Monsenhor Murilo, na capela do encontro da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, o terço. Aliás, é todo mês, né? Todo mês, todo dia 4. Eu falei dezembro porque nós estamos em dezembro, mas é todo dia 4. Esse mês de dezembro será na quarta-feira, dia 4. Então, são convidados os amigos paroquianos e os familiares do Monsenhor, também conhecido como Padre Murilo de Sabarreto. 19 anos de morte do Padre Murilo, Monsenhor Murilo de Sabarreto, que faleceu no dia 4 de dezembro de 2005. Então, completando no dia 4. 19 anos da passagem do Monsenhor Murilo para o Reino de Deus. Então, está aqui o muito bonito calendário que a Gorete me mandou. Monsenhor Murilo era um grande amigo, ele me indicou, eu estava falando aqui em off, ele me indicou para o Conselho Tutelar de Juazeiro, representando a igreja. Isso foi uma grande honra para mim, a confiança que ele teve de eu representar o Conselho Tutelar pela igreja. E eu lembro dele demais, a gente éramos amigos, e muita saudade, né? Muita saudade do Monsenhor Murilo de Sabarreto. Obrigado, viu, Gorete? E vamos ficar divulgando aqui na rádio todo dia, viu? Bom, a pergunta da outra ouvinte é a Silvana Souza, aqui no Facebook. Na live de Facebook. Ela deseja bom dia para você também. E ela diz: minha mão na madrugada fica dormente. Tenho que enrolar para esquentar. E melhora pouco. É a mão direita. O que será isso, doutor? Ela pergunta, né?
Como é o nome dela?
O nome dela é Silvana Souza. E aí?
Bom dia, Silvana. Tudo bem? Cai justamente na patologia, na doença que a gente estava falando agora um pouco no bloco anterior, né? Se você está acordando à noite com a dormência na mão, se tem sintomas principalmente noturno, possivelmente seja uma síndrome do túnel do carpo, tá? Que era o que a gente estava falando da compressãozinha do nervinho. Ela é mais frequente à noite, principalmente às vezes quando você acorda durante a madrugada, dá aquela sensação, a mão, um peso, uma dormência. E às vezes quando já está muito frequente, às vezes você acorda várias vezes à noite, né? Claro, a gente fala o diagnóstico possível, né? Claro, existem outras patologias, mas a mais frequente com esse sintoma noturno é a síndrome do túnel do carpo. Aí realmente cabe a avaliação, direitinho, o exame físico, porque aí a gente consegue alinhar algum tratamento e melhorar esse sintoma, tá? Às vezes não só com a cirurgia, às vezes, como eu falei anteriormente, o tratamento conservador cabe bem e aí melhora esses sintomas. Possivelmente seja a síndrome do túnel do carpo, que é o mais frequente.
Exato. Doutor Samuel, esse do dedo em gatilho tem um nome técnico ou é esse nome mesmo que vocês usam?
Não, usa dedo em gatilho. Ou tenossinovite estenosante.
Aí eu engato essa história da tenosite sobre isso que você falou da lesão de esforço repetitivo. Essas lesões de esforço repetitivo que quem faz trabalho manual pode ter, né? E agora com essa história de computador, que é todo dia a gente digitando, e alguns, a profissão realmente é digitar, e outros trabalhos, né, também. São alterações que podem ser tratadas conservadoramente, não é isso?
Pode.
Maioria dos casos.
A maioria dos casos. É porque, por exemplo, com o dedo em gatilho, os tendõezinhos passam correndo ali e dentro polias, né? Que é o que direciona e dá aquela... para a gente conseguir fechar a mão, né? Então, esse do dedo em gatilho, por exemplo, existe a polia, que é a poliazinha que a gente chama A1, e vai gerando um atrito ali e o tendãozinho formando uma nodulação. Por isso que quando o paciente fecha a mão, essa nodulaçãozinha que forma no tendão passa por dentro da polia, quando ele vai esticar, ela trava ali, né? É, por isso que a gente fala de movimento repetitivo. Por exemplo, a gente está até comentando em off a tenossinovite de Dekkerven, né? Que é uma outra que dá na região do punho também. Às vezes o paciente acha que é alguma outra patologia, acorda com mais doloroso essa região no punho. Às vezes é justamente isso, tem um outro túnelzinho, passa o tendão lá, tem compressão, aí gera isso. Às vezes de paciente que digita muito, tá dando muito agora, que tem chegado paciente para mim com beach tennis, jogando beach tennis. Uhum. Aí tem a tenossinovite de Dekkerven, né? Compressãozinha nessa região radial, indo pro polegar, aí a tenossinovite de Dekkerven. Assim como o dedo em gatilho... Dá também paciente que vai para academia. Você pega os pesos ali, nessa região, bem próximo das falanges, que eu sempre oriento a pegar mais no meio da mão. Quando você pega ali, que comprime na região das poliazinhas, que fica bem próximo da base do dedo, aí você tem compressão e também evolui com o dedo em gatilho, né? O uso da faca também, os pacientes usam ela muito próximo da partezinha, dessa parte da base do dedo. Comprime em cima da polia e também pode dar o dedo em gatilho. São várias as possibilidades que possa ter e do dia a dia, né? A gente tá nem falando de outras doenças que aí podem gerar essas.
É isso aí, é o Dr. Samuel de Oliveira, ortopedista especialista em mãos. Eu tenho 3 alunos lá da FAMED UFC que eles fizeram uma clínica de mãos. Você deve conhecer, né? Os 3.
É, cirurgião de mão, né?
É isso.
Tem até um Odó,
né?
Saúde, Almir. João Gilberto, são amigos.
Pois é, ainda não tive a oportunidade de chamá-los.
Pronto, são amigos.
Quando eu me encontrar com eles, ou quando eu for chamar, eu vou dizer que eu não chamei antes, eu vou inventar, né? Que eu não chamei antes, porque eu estou esperando eles completar o time, né? 5, porque eles são 5 deles na mão, já tem 3.
Já tem 3, né?
É como eu vou me sair. Mas vou chamá-los também, porque quanto mais melhor. Olha, eu me orgulho muito dos alunos, tanto da FAMED do FCA, como da Estácio FMJ. Claro que toda turma tinha aquela uns 2 ou 3 ali que a gente não sabia nem o que estava fazendo ali.
Sempre tem.
Não sei se era porque é coisa de política, filho
de
política.
Você era o pai que mandou, né? Assim, vai.
Mandou, pá. Mas a maioria, rapaz, é um negócio fantástico. Como vocês crescem, como vocês, né, se aprofundam, escolhem uma área e vão fundo e vão para valer e enchem os hospitais. A gente está passando por uma transição agora,
tá,
que são esses que eram nossos estudantes anos atrás que estão dominando a medicina daqui do Cariri, tá, graças a Deus.
E hoje em dia o Cariri tem um leque gigante de especialidades. Praticamente todas, né? Que antigamente não tinha, mas hoje você quer aquela coisa específica ali que antes que tinha para Fortaleza, hoje em dia você consegue fazer aqui. Exato. Assim como exame de imagem, tudo.
Eu, a primeira aula que eu fui dar, que eu falei até que meu filho foi botar o Data Show, né?
Sim.
14 anos. Doutor Demóstenes, eu disse nessa aula, eu lembro que eu disse nessa aula, a primeira aula marca muito, que eu estava falando de cirrose, né? E dizendo que o TIPS, o shunt transjugular que vai até o fígado para desobstruir o sangue, para melhorar a ICIT e a hemorragia digestiva, era feito nos Estados Unidos, Europa. Quando passaram algumas turmas, eu disse que era feito em São Paulo. Passaram algumas turmas, eu disse, é feito em Fortaleza. Aí, para essas turmas últimas agora, eu estou dizendo, é aqui no Juazeiro, foi um colega de vocês, doutor Demóstenes, e outro lá da Estácio, doutor Paulo Sérgio.
Sim.
Né, faz esse. Aí o Demóstenes veio aqui, eu disse, é você e o Paulo. É Paulo César ou é Paulo Sérgio? Paulo Sérgio, né? É vocês dois que fazem, ele disse, já tem cinco, professor. Cinco radiologistas intervencionistas.
É, aqui no Cariri tem muito e principalmente a imagem evolui muito.
Doutor Tiago disse que tem ortopedista mulher lá no regional.
Tem.
Olha aí, que maravilha.
Disse ortopedia pediátrica.
Também.
Tem. Tereza, Bruna.
Olha aí.
Tem tudo.
Maravilha.
Santo Antônio, que o trauma infantil aqui do Cariri vai para o Santo Antônio.
Legal.
Então, a doutora Bruna lá.
Que coisa boa, né? Eu vi na internet, não foi aqui, urologista mulher. Eu digo, olha aí.
Tem.
A mulher
assim
tá
como cirurgia da mão. Cirurgia da mão mesmo. Quando eu fiz a residência, já tinha feito várias. Várias. E muito boas. Muito boas.
Excelente. Aí vamos para a pergunta. Bom dia, doutores. Bom dia para você também, Eliseuda. Eliseuda tem 63 anos. Gostaria de saber o que fazer para diminuir as cãibras nas pernas? Ela sabe que a culpa é de um montão de coisas que ela fez e pela idade, né? Um montão de anos. Mas isso está incomodando demais. Acordou à noite sentindo muitas dores nas pernas e as cãibras. E isso está se tornando mais frequente. Obrigado pela atenção. Deus os abençoe. Cãibras é muito comum, doutor Samuel.
Bom dia, Eliseuda. Tudo bem? É muito comum mesmo. É, mas aí, como ela mesma falou, são vários fatores, né? Aí já entra muita coisa.
Inclusive a idade.
Inclusive a idade. Não só botar tudo na culpa da idade, né? Que todo mundo diz, estou ficando velho. Mas aí entra a alimentação, é super importante. O que é que ela anda comendo, né? A atividade física, será que ela vem fazendo alguma atividade física? As questões vasculares, né? É super importante, né? Então, não existe aquele tratamento só, isso aqui vai resolver o problema, né? É uma medicação específica, ou uma cirurgia, alguma outra coisa. O tratamento é, como a gente estava comentando antes, individualizado. Cada paciente é um tratamento diferente, né? Assim, às vezes pode ser o dela. Às vezes tem alguma outra causa, às vezes uma outra patologia que ela tenha, que não está sendo tratado, não sei como está sendo evoluído, às vezes pode gerar essa dor, né? E aí, com certeza, tem que englobar tudo isso, né? Se não faz atividade física, fazer, perder o peso, pode ter certeza que vai melhorar isso aí.
Você já falou aí perder peso várias vezes. Eu não estou discordando, não. Eu estou até achando interessante sua insistência. Mas eu queria saber por quê. Quando a pessoa está acima do peso, faz gordurinha também nas mãos ou é outro motivo?
Faz a gordurinha na mão. Principalmente a gente estava falando ali da síndrome do túnel do carpo.
Ah, é.
Então, se a gordurinha ali, você tem mais compressão. Às vezes tem pacientes, muitos pacientes meus, disse, doutor Samuel, eu cheguei, tinha dormência. O senhor pediu para perder peso, eu estou fazendo atividade física, já melhorei, perdi peso e melhorei a dormência à noite. De acordar 3-4 vezes à noite, hoje, esporadicamente, uma vez à noite. Então, sem falar que aí melhorei a qualidade de vida. Às vezes é o paciente que tem ansiedade, é um paciente depressivo. Às vezes você pede para fazer atividade física, melhora o humor dele. Isso em melhorar o humor dele, melhora a patologia. Sem precisar da medicação, sem precisar da cirurgia. Só pela melhora do psicológico do paciente.
Qual é o conselho que você pode dar às pessoas, principalmente às donas de casa, mas todo mundo, geral, os trabalhadores, de trabalhadores que utiliza muito as mãos. O que você pode dizer para esse pessoal para diminuir os traumas, as lesões? Eles podem fazer alguma coisa para diminuir esses acidentes?
Assim, claro, a gente não está... dizer assim, não vai sofrer acidente é mais complicado. Se você está no dia a dia seu ali, a gente não consegue fugir disso aí, né? Mas é muito importante usar, a gente diz, os materiais, os EPI, né?
EPI, que é material de proteção.
De proteção individual. Então, é muito importante não deixar de usar, né? Se tem, existe isso, é para ser usado. Então, é muito importante o trabalhador usar, né? Ah, eu uso ali a faca no dia a dia, evita, tem uma coisa congelada, evita a ponta da faca ali, né? É muito importante. Às vezes, a luva, usar uma luva também é importante, né? Assim como um trabalhador do dia a dia, eu vou cortar alguma coisa, é importante usar isso. E se policiar. Não tem outra forma. Os acidentes vão acontecer, não vão deixar de acontecer. Mas é super importante que o paciente se atente a isso, né? Às vezes, a forma correta de fazer, como eu estava falando do paciente digitar, né? Às vezes, o paciente chega na consulta, a gente orienta a forma correta, o fisioterapeuta também orienta. Então, isso do dia a dia fazer, corrigir isso aí, melhora praticamente a metade dessas patologias.
É interessante. Você falou aí, eu vou para a academia, né? Quase todo dia, e eu uso luva. Aí no dia que a luva fica no carro, eu não levei, o filho sai com um carro e eu tô em outro, aí cadê a luva? Aí eu faço do mesmo jeito, só que arde demais as mãos e faz umas pregas assim.
E isso ali
machuca muito.
Machuca. Essa que fica essas pregazinhas na base do dedinho, aí é justamente onde passa a polia do dedo em gatilho, que é a poliazinha 1. Aí essa de comprimir aqui é onde pode evoluir com isso. Né? Então,
tem que usar luva, tem que usar EPI, né?
O EPI, trabalhador do dia a dia, suas atividades aí. Se tem um EPI, tudo para usar, utiliza. Às vezes eu chego para os pacientes, a minha cadeira é ruim de sentar, para digitar, não tem. Ah, tinha uma outra paciente, eu lembro a gente comentando agora, que ela falou, disse, o meu trabalho não tem, eu já pedi para trocar e não trocaram. Aí eu disse, olha, quanto você já gastou de medicação? É tanto. Eu digo, daria para comprar a cadeira? Daria, depois compra a cadeira. Ela foi, comprou a cadeira, colocou, melhorou.
Olha aí.
E não estava tomando mais a medicação.
Olha aí. Agora, por exemplo, açougueiro, né? Que é direto cortando carne, né? E donas de casa também, né? Direto cortando carne, ou restaurantes, né? Aí não tem uma proteção especial, mas pode ser feito também alguma coisa, que o principal, no caso, é o cuidado, né?
Pode. Por exemplo, a dona de casa, que eu oriento. Chegou a carne fresca, já tenta cortar ali. Porque você pega a carne fresca ali, é mais fácil você cortar. Aí, às vezes, no corre-corre, chega, congela a carne. Aí, isso de fica congelar, dura. Fica dura, aí é onde tem os acidentes.
Aumenta. Força a faca.
Desliza.
Desliza.
Aí, eu sempre oriento, não congela, vai, corta já fracionado, já aproveita que a carne está fresca ali, fácil de cortar, diminui a questão do acidente, você já corta, já deixa fracionadinho ali, dividido nos recipientezinhos, diminui muito o acidente.
Pois é, o pessoal já está começando a fazer perguntas, mas eu tenho muita curiosidade, porque eu já me acidentei também, irmãos, não do jeito desse sobrinho da minha esposa, né, que eu não solto bomba, estou fora dessa...
Nem eu.
Ao contrário, que eu tenho uns 5 cachorrinhos, 15 gatinhos, então eu sou contra fogos, né, porque eles ficam assustados. Mas às vezes eu cortando as carninhas para ele, eu me acidento. Já cortei dedo assim, cortes leves, né?
Uhum.
E queimadura, né? Você vai fazer uma coisa no fogo, né? Você se queima. E aí, nem sempre você, vamos dizer assim, é um acidente simples, é um acidente que precisa de ajuda. Às vezes o corte é profundo e às vezes a queimadura é grande, né? Você tem que ir para o hospital,
não
é isso?
E a gente acha que não vai lesionar um tendão porque é profundo, mas não. Às vezes é um corte superficial. E o tendão, nessa partezinha do dedinho, é mais superficial mesmo. Às vezes cortou uma pontinha ali, você acha que não foi tão profundo. Quando você olha, você não consegue mexer a pontinha do dedo. Já pega o tendão ali. Assim como o nervinho digital, é muito superficial. Você pegou um cortezinho ali na lateral do dedo, quando você vê, você está com a pontinha do dedo dormente, uma parte.
E, no entanto, se você for num serviço de especialidade, não em todos os casos, mas na grande maioria, isso pode ser reconstruído, né?
Pode. O reparo, que a gente chama tenorrafia, né? O reparo do tendão, a gente já faz. Assim como a neurorrafia, que é a rafia, a suturazinha do nervinho digital.
Então, ou seja, aquela história, né? Ninguém gosta de médico. Só quem está doente. Ninguém quer saber de cirurgia. Só quando precisa.
Só quando precisa.
Mas quando precisa, não tem para onde correr, não. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás de médico, tem que ir atrás de cirurgia.
Tanto que a gente tava falando em off, eu digo a quem às vezes já indica a cirurgia, quando é o momento certo de fazer, é o paciente. Que às vezes ele já chega, não conseguiu resolver e ele já não consegue mais fazer outra coisa. Ele só, doutor, vamos operar agora. Que agora realmente eu estou decidido em realizar a cirurgia.
Aí o cara leva um corte, uma mulher leva um corte, aí bota vinagre, aí bota água com sabão, até aí tudo bem, primeiro lavou, aí coloca gelo, até aí tudo bem, pode ser que ajude um pouquinho, aí bota pó de café, aí bota chá de não sei o que, semente de que das quantas, pode até piorar as lesões.
Né? Exato, porque às vezes você tem uma lesão ali, você coloca outras coisas que não seja ideal, aumenta o risco de infecção, piora a bordazinha ali, que às vezes era uma coisa que você, é uma sutura simples, em você colocar outra substância, você macera a pele ali. Então já complica. Às vezes é um... Não, o vizinho disse, não, vai resolver com isso, porque sempre tem um vizinho, né? Que aí você... Aí, no melhor...
O vizinho que de doido e de médico tem tudo.
Aí escutam todo mundo, o vizinho, mas não escutam o que o médico falou. Aí,
o vizinho é melhor.
Aí deixa uma semana, duas, isso aí de passar já é de complicação. Porque você já vai operar um paciente já com semanas já. E às vezes que o paciente não quis ir no atendimento.
Complica tudo. Aí pegando um gancho nisso que você está falando, que a gente está falando de mãos e tudo, já que a gente está no dezembro vermelho, né? De, hoje é o dia mundial de combate à AIDS, orientar as pessoas que foram, quando foram para manicure, pedicure, leve seu próprio alicate, que tem gente que não leva a alicate usado em todas as pessoas, pode passar esses vírus, essas doenças, né?
Passa. Então, e não só essa doença, tem umas... Um mês atrás eu operei um paciente justamente disso.
Olha aí.
Ele evoluiu com a paroníquia, que é uma infecçãozinha da base da falange ali, do dedinho. Justamente por isso. Foi na manicure e não levou o próprio alicate. Aí utilizou. Aí evoluiu com a infecção, foi obrigado a fazer uma cirurgia para drenar, tirar, levantar a borda da unha. Fazer uma, duas cirurgias, só por conta disso.
Outra coisa que também é muito comum, ter um acidente na porta de sua casa. Aí junta o quarteirão inteiro, tipo uma moto com um carro, né? Caiu lá no chão, lesionou, tá com dor na cabeça, tá com, pode andar, fratura exposta. Aí o pessoal vai ajudar. Como ajudar? Você tem que chamar o SAMU. Você não pode movimentar aquela pessoa, você pode causar um trauma mais sério de coluna.
Exatamente.
E outra coisa, a pessoa está sangrando, você vai lá sem luva, você pode pegar a doença que a pessoa tem.
Pode, você não sabe, ali você tem contato com sangue ali, você não sabe, né? Então às vezes você vai de bom coração ali, mas realmente você vai estar exposto, né? Então,
além de se expor, você pode piorar a situação daquele,
claro,
que está acidentado.
Então teve o acidente, tenta chamar o SAMU, já acionar, não deixa levantar. Já vi paciente de tá falando ali, deitado no chão, vão levantar ele e ele evolui.
Aí não consegue.
Vinha alto no local. Então,
o SAMU chega, parece aqueles astronautas. Todos empacotados, com luva, que é o correto.
É o correto, assim, de uma maca, com tudo direitinho ali. Tem toda uma técnica para colocar o paciente
na
ali
na maca, subir, tudo
corretinho.
Os coletes, né, para não movimentar
colete,
o pescoço,
tudo direitinho.
Cervical.
Justamente porque eles sabem que, às vezes você vê ali, é o que a gente até fala, inclusive na residência, né? Às vezes você chega num pronto-socorro, uma fratura exposta. Às vezes o problema do paciente não é a fratura exposta. Às vezes ele está com trauma abdominal. E não foi visto ainda.
Não foi visto.
Então, mas o pessoal foca naquilo ali que está sangrando.
Só que sangra.
Então, é isso aí que é o problema.
É, e a hemorragia interna que pode
hemorragia
levar
interna, um trauma na coluna, né? Que pode ter na cabeça. Então, não é só a fratura exposta, que a fratura exposta é o que mais choca o paciente, as pessoas que estão ali na hora do acidente. Né?
Exato. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural e depois a gente volta com mais entrevistas do Dr. Samuel de Oliveira, ortopedista, cirurgia especialista em mão. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a Rádio Rumeira. Nós já estamos em dezembro, pessoal, tempo do advento, dessa lindeza que é a preparação e as próprias festejos do Natal. O Moisés foi ontem ver o Papai Noel lá no shopping, né, meu neto? Aí não gostou muito dele, não. Não sei por quê. Eu acho que ele queria ir era pro caminhão. Tem um caminhão lá que ele entra e dirige, ele acha o máximo. Aí levaram ele pro Papai Noel. Ele olhou assim para aquele velho. Tô a cara de quem comeu e não gostou. Só se alegrou quando foi pro caminhãozinho.
É, o meu também não gosta, não. Quando chega lá ver o Papai Noel, ele fica meio ali por ali.
Mas é muito bonito, é muito legal, é um clima fantástico, né? E é a maior festa cristã. Era para ser a Páscoa, mas... mas a Páscoa o pessoal não se liga muito não, né? Da ressurreição de Jesus, porque o evento realmente que toca mais o coração é o Natal.
É o Natal,
né? É muito bonito. Então, nós estamos no tempo de advento na igreja, 9 horas a transmissão da missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus. E hoje o nosso convidado, Dr. Samuel de Oliveira, é médico ortopedista, cirurgião, é especialista em cirurgia de mão, está respondendo, está falando sobre cirurgia de mão. Tem mais pergunta aí? Não, né? Deixa eu ver se tem aqui no... Se não tiver, eu mesmo pergunto. Que o importante é a gente responder aos nossos pacientes. Aqui está uma. A Lígia, nosso ouvinte, pergunta. Depois de desejar bom dia. Bom dia para você também, Lígia. Gostaria de saber se é possível o médico diagnosticar o paciente com fibromialgia só no olhar clínico. Ou é necessário fazer o exame? E qual médico deve procurar para isso? O ortopedista ou o reumatologista?
Bom dia, Lígia. Tudo bem? É bem pertinente isso aí que você perguntou. Porque a fibromialgia realmente não vai ter aquele exame que vai diagnosticar a fibromialgia, né? Normalmente é um paciente que realmente é acompanhado pelo reumatologista, né? E, claro, vários pacientes desses passam com a gente também por outras patologias, assim como o reumatologista encaminha para a gente. Mas, principalmente, o diagnóstico é clínico, né? O reumatologista ali vai ver várias, às vezes, tem outras patologias, mas especificamente é no exame clínico, no exame ali depois do paciente ter um acompanhamento. Ele não vai chegar e diagnosticar você com fibromialgia numa primeira consulta, né? Ele vai, você passa com ele ali e tal. Depois de várias investigações do diagnóstico clínico ali, é para fechar o diagnóstico de fibromialgia, né?
Pois é, tem doenças na medicina que os exames não ajudam. A gente chama de exames complementares. Claro que eles ajudam demais a fechar doenças, assim, diagnóstico. Mas e outras não. Uma delas é a fibromialgia. Não existe um exame, nem de laboratório, nem de ultrassom, nem de tomografia, nem de ressonância, que vai acusar a fibromialgia. Talvez no futuro eles estão fazendo umas experiências e vendo como se comporta, né, os músculos, os nervos. Isso. Né, os neurotransmissores, talvez no futuro, mas no presente não. Então, o reumatologista, ele usa critérios, né? Usa critérios de dor crônica, locais das dores, vários locais da dor crônica, né?
Os tender points, né? Que aquelas são 18 locaizinhos que eles saem palpando para poder fechar.
Palpando. É. Distúrbio de sono e distúrbio de humor depressivo. Então, junta esses quatro fatores importantes e fecha um diagnóstico de fibromialgia para partir para o tratamento medicamentoso e tratamento físico, né? Exercícios físicos. Agora, por que então eles pedem os exames, alguns? Porque eles querem diferenciar de doenças orgânicas, Você falou uma aí, artrite reumatoide, parece sim, muito, né? Com a fibromialgia, demais.
Demais.
E tantas outras, né? Artrose, artrite,
isso aí são diagnósticos diferenciais. Então ele não pode chegar lá e dizer, ah, você tem fibromialgia.
A pessoa se acabando de dor sem pedir nada.
Então ele trata ali as patologias que a paciente, a grande maioria às vezes, tem. E aí não melhorando, aí é que tem um diagnóstico de fibromialgia.
Aí no final ele chega para a pessoa e diz, olha, os seus exames deu até umas coisinhas aqui, mas, por exemplo, artrose, né? De papagaio. É. Mas que não justifica o que você sente. Ou seja, o que acusou não é o motivo do que você sente. O que você tem, não acusa em exame, que é a fibromialgia. E as pessoas ficam achando esquisito. É. Eu passo por isso direto, todo dia. Porque eu digo, olha, na endoscopia, né? O que deu na endoscopia? Essa gastrite, essa leve esofagite, esse pólipozinho, isso tem nada a ver com o que você sente. Agora, o que você sente, a doença do refluxo, a dispepsia funcional, que o povo chama gastrite nervosa, sim, não acusa em exame. Aí tem uns que olham assim para mim e dizem assim, doutor, o senhor está me dizendo que o que acusou aí, esse monte de coisa que acusou aí, não tem nada a ver com o que eu sinto. E o que eu sinto, não acusou. Eu digo, é isso que eu estou dizendo. Aí as pessoas acham esquisito isso.
O corpo é uma máquina... Eu digo isso sempre, é perfeito. Porque, por exemplo, às vezes tem na ortopedia mesmo, a gente tem uma distrofia simpático-reflexo. Que o paciente, às vezes... Tem paciente, às vezes, que ele nem opera. Trata conservador e o organismo reage de uma forma muito mais enérgica que o normal. E você evolui ali, o paciente evolui com vermelhidão na mão, com dor intensa. Aí entra muito o paciente que tem fibromialgia também. E aí entra a parte psicossomática do paciente. É importantíssimo. A gente acha que não, mas eu digo muito, a mente é tudo.
Tudo na pessoa. A pessoa só está com saúde se a mente estiver boa.
É.
Duas pessoas, vamos dizer assim, tem uma... Só sabe nas últimas, quando já está se acabando, de febre, de dor, de tudo. A outra está em casa tranquilo, comendo, bebendo, saber que está com apendicite, porque é uma pessoa muito tranquila, muito calma, né?
Exatamente.
A mente é demais. A Maria, nossa ouvinte, de 49 anos, ela tem síndrome do túnel do carpo. E aí ela pergunta se tem essa cirurgia pelo SUS. E se tiver, onde ela pode marcar?
Oi, Maria, bom dia. Tem, sim. Tem a cirurgia pelo SUS. É, a forma mais fácil, se você conseguir, não sei, seu município, é você passar a consulta, né? Às vezes passa com o médico da unidade básica de saúde. Ou se for direto no especialista, que normalmente, praticamente hoje, se for Juazeiro, tem. Então você passa no ortopedista, vai examinar, vai pedir os exames direitinho. E daí ele solicita a cirurgia. Aí você vai estar marcando na Secretaria de Saúde, né? E aí direciona para onde realiza a cirurgia, mas faz sim pelo SUS.
Muito bem, ainda bem, né? Faz pelo SUS. Pessoal aqui participando da live com a Osana Ribeiro e outras pessoas, Silvana Souza, que já fez pergunta. Tem mais uma pergunta aí? Vai passar, né? Bom, pois bem, deixa eu fazer a minha última, que o horário já está chegando, daqui a pouco a missa, e tem ainda essa pergunta, mas eu pergunto para o doutor Samuel de Oliveira. Você falou que não dá para prevenir as coisas demais, tem que ter cuidado mesmo, né? A pessoa, acidente, o nome já está dizendo, é um acidente, é uma coisa que você não espera, acontece. Porque ou não teve um cuidado, ou mesmo tendo um cuidado, acontece problemas, né? Mas muita gente não estava aqui quando você falou, eu gostaria só que você falasse mais um pouco sobre isso, dessas EPIs. Por exemplo, você está num trabalho e o pessoal não lhe dá essas EPIs. Você tem como recorrer, né? Você tem como... Tem que pedir, né? Isso não, você não vai perder o emprego. Ao contrário, você vai ajudar o patrão que talvez não saiba que você não está sendo atendido, né?
Às vezes o próprio patrão não sabe, né? Que aquilo é uma atividade de risco. E aí, cabe a você também, claro, se ele souber, tranquilo. Você já vai ter todo trabalha num lugar, num frigorífico, que é ideal que use aquela bota por conta para deslizar. Então... Se você tem noção disso, cobre, né? Não é que você está cobrando mais do que o necessário. Então, porque tanto para você como o patrão também. Ninguém vai querer sofrer um acidente de trabalho, né? Então é importantíssimo você ter esses cuidados, né? A forma, às vezes, é uma forma, é a cadeira que está ruim de sentar, é o paciente que, como eu falei aí, da bota, né? A luva, né? Às vezes é um paciente que tem contato com secreção, algumas outras coisas, é importantíssimo usar. Então são esses equipamentos que ajudam a gente a se proteger e evitar o máximo possível. É como eu falei antes, acidentes vão acontecer, mas se você puder evitar, grande maioria você vai conseguir evitar com isso, né? Assim como a gravidade das lesões, né? Assim como tudo, até o uso do cinto do carro, cinto de segurança. Então é importantíssimo o capacete para o motoqueiro, é importantíssimo usar o capacete. Às vezes eu vou, o cara diz, não, eu vou aqui na padaria que próximo. E às vezes esse negócio de ir próximo de casa que acontece o acidente, de não usar o capacete. Ou, por exemplo, por que a gente bate tanto na tecla, ó, anda de moto, usa o calçado, aí vai com a sandália. É, expõe muito e chega muito paciente com um acidente que justamente bateu o pé no carro ali, ou então enganchou na valetazinha na calçada. E aí a gravidade é muito maior do que você estivesse usando o calçado,
com
assim
certeza.
Como o capacete.
Verdade. Já a Ana, ela diz, bom dia, doutor Samuel, estou com 20 dias que fiz a cirurgia do túnel do carpo. E os dedos ainda dói e fica formigando. É normal? Amanhã irei tirar os pontos. Sou auxiliar de cozinha, lavo louça. Fiz na mão esquerda e vai ser preciso fazer também na direita. Poderei exercer minha profissão ou a doença voltará?
Bom dia, Ana. Tudo bem? Não, normalmente, às vezes, a dormência leva um pouquinho de tempo logo. Às vezes, não sei quanto tempo estava de compressão, quanto tempo você tinha de sintomas, né? Às vezes é como eu falo, às vezes não é só aquela patologia, às vezes você melhora a dormência, mas você tem algum fator, por exemplo, uma artrite reumatoide, você vai ter dor ainda no punho, você tem uma tendinite, vai ter dor no punho também. Existe, no exame físico a gente consegue individualizar cada paciente. Às vezes você tem uma compressão baixa, você tem a síndrome do túnel do carpo, opere e não melhorei. Por quê? Às vezes a compressão, você tem a compressão na área do túnel do carpo, mas você tem uma hérnia de disco lá na cervical, que comprime o mesmo nevinho. Então você descomprime ele lá embaixo, mas o nevinho continua comprimido lá na cervical. Então vai ter a sintomatologia, não tão quanto estava antes, mas às vezes permanece. Por isso que é importante, às vezes você operou, às vezes você está naquela fase para poder melhorar, ainda está recente, 20 dias, ainda melhora, vai melhorar, ou às vezes você já tem um hérnia de disco na cervical e aí está comprimindo o nevinho ainda e permanece a dormência.
Exato. Já a Maria Socorro, nosso ouvinte, a Maria, ela fez duas cirurgias no quadril. Já tem a segunda, eu acho, já faz 11 anos. Porém, ela ainda sente muitas dores na coluna e até no quadril. E aí ela fica em dúvida, pois já fez duas cirurgias. Podem não parecer ter resolvido, é isso mesmo, não resolve.
Oi Maria, bom dia. Assim, depende muito do que você fez, né? Por exemplo, às vezes você tem uma artrose no quadril. Não sei se ela fez cirurgia, foi uma prótese de quadril, né? Às vezes pode ter...
Prótese de quadril.
Se for uma prótese de quadril, aí realmente, querendo ou não, essas próteses têm um tempo de vida útil, né? Depende muito do material que foi usado. Por exemplo, existem essas próteses importadas hoje que tem durabilidade de 20, 25 anos, 30, né? Tem próteses nacional que a durabilidade é 10 anos, né? Então, às vezes, se você não tinha dor antes, ou agora se intensificou, às vezes, por exemplo, uma prótese dessa, às vezes, está... Antigamente, que querendo ou não, muda muito a técnica de cirurgia. Antigamente, usava essas próteses com cimento, então... Querendo ou não, às vezes vai soltando e vai gerando dor. Se tem dor na coluna, às vezes você já tem uma espondilodiscoartrose, que a gente chama, tem a degeneração na coluna, às vezes já dá essa dor. Às vezes a dor pode ser uma ciatalgia, a inflamação do nervo ciático. Então, no exame físico é que a gente vai conseguir dizer especificamente o que é realmente que está gerando essa dor. Será que a dor realmente era só do quadril, pela artrose, né? A coxa artrose? Às vezes uma próstata já está no tempo de validade dela, começa a se soltar, você gera dor. Então, são vários fatores que podem estar gerando essa dor aí.
É verdade. Então, tem mais outra não, né? Pronto. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. A entrevista excelente com o Dr. Samuel de Oliveira, médico ortopedista, especialista em mão. Dr. Samuel de Oliveira, ele se formou aqui na Estácio FMJ e depois foi fazer essa especialização e está voltando para o Juazeiro. Confirma aí, Dr. Samuel, onde é que você vai atender aqui no Juazeiro?
Eu vou partir do início do ano no Pátio Cariri, né? Vou começar o consultório lá. Já tinha, no tempo da pandemia deixei. E aí tava só com consultório. Hoje eu tô com consultório no Hospital São Vicente.
Né? São Vicente de Paulo Barbalha.
São Vicente de Paulo na Barbalha, toda segunda-feira à tarde.
Ah, muito bem.
E aí vou começar agora no início do ano também aqui no Juazeiro, retomar.
E tá operando também lá, né?
Tô operando no São Vicente e no São Camilo, no Crato também.
São Camilo, que era antigo São Francisco.
Antigo São Francisco,
é. E é casado com a doutora Catarina Macedo, ginecologista obstetra, não
é
isso?
Isso, minha esposa, a doutora Catarina, ginecologista obstetra, especialista em medicina fetal. Atende aqui no Juazeiro também, atende no Central Park, tem o consultório lá, e aí tem movimentadíssimo, né? Gestante não para, então tem demais.
Dois filhos, um bem jovem,
um de 2 anos e 5 meses e o outro agora tem 3 semanas de nascido.
Que maravilha, né? Que coisa boa.
Na fase boa.
Doutora Catarina também foi nossa aluna lá na Estácio, né? FMJ, que agora é Idomed. Um abraço, Catarina Macedo. Você vai ter que vir também, viu? Vai ter que vir ou com o esposo, ou se ele ficar cuidando dos meninos, você vem.
Aí vem
só.
Agora eu fico com os meninos e ela vem.
É, por aí. Pois é isso, eu quero agradecer Dr. Samuel de Oliveira, em nome de todos os ouvintes da FM Padre Cícero, por ter vindo aqui, ter dado tantas informações importantíssimas, ter respondido todas as dúvidas do nosso ouvinte. Agradecer e conto com você para futuros programas sobre mão, cirurgia de mão, doenças, problemas de mão.
Eu agradeço demais a todos os ouvintes, né? Tirar um domingo de manhã para ouvir a gente. Agradeço pelo convite, doutor Pérez, e estou à disposição para outros convites. Se você ainda tem alguma outra dúvida, ouvinte, pode, às vezes eu... É corrido, mas pode seguir no Instagram lá, né? O Dr. Samuel de Oliveira, que a gente manda, que a gente tenta responder. Às vezes eu posto sempre algumas outras coisas para poder estar tirando a dúvida, mas pode mandar lá que a gente está à disposição também.
Antes de encerrar totalmente, eu fiquei curioso de você esclarecer mais, porque até o clínico, até a gente quando vai caminhar para um ortopedista ou para um reumatologista, a gente fica com alguma dúvida. E também tem uma história de um neurocirurgião que opera a hérnia de disco na coluna, né?
Uhum.
Então, quando que uma pessoa deve ir para o ortopedista, deve ir para o reumatologista ou deve ir para um neurocirurgião?
Pronto. Normalmente, essas doenças do aparelho locomotor, a grande maioria realmente é para o ortopedista, né? Existe um paciente que tem uma doença mais clínica, é uma dor na articulação... É um paciente que já tem mancha na pele, que às vezes tem um artrite psoriático. Então, esse paciente é realmente o da reumatologia, né? Um paciente que não teve aquele trauma, não tem... Porque normalmente o do trauma realmente é para o ortopedista, né? O do neurocirurgião, normalmente eles fazem as patologias, que até aqui nunca tem feito, essas cirurgias da hérnia de disco, que aqui não tem um ortopedista especialista em coluna. Então, a neurocirurgia, que quando tem, a gente encaminha direto para o ortopedista de coluna, que é quem faz também. Mas, se tem hérnia de disco, compressão do nervinho lá, e é com a neurocirurgia também.
Muito bem. Aí, no caso, você vai num deles três, por exemplo, no ortopedista, e o tratamento, quando é cirúrgico, é com o próprio ortopedista, claro, mas quando é um tratamento conservador, clínico, vocês utilizam muito os fisioterapeutas, não é isso?
Muito. O fisioterapeuta anda junto com a gente, porque principalmente na mão mesmo, é essencial que faça. Então é importantíssimo. Não só eu uso a gente com o fisioterapeuta, mas com a terapia ocupacional, também. Sim. Que é importantíssimo o trabalho, né? Com a terapia ocupacional. Lá em Belo Horizonte a gente tinha uma terapia ocupacional específica só da cirurgia da mão para fazer.
Quando eu lesionei o joelho duas vezes, uma foi jogando bola muitos anos atrás, tentando apartar uma briga dos cachorros com os gatos. Meus 5 cachorrinhos correndo atrás da gata do vizinho. Eu fui ajudar e lesionei o mesmo joelho esquerdo. Aí o doutor Tiago me encaminhou e o doutor Lindimar, eu passei num e depois um viajou, eu fui pro outro, mandou pra fisioterapia. Lá na fisioterapia, eu fazendo de joelho, né? Muita gente fazendo de mão.
Sim.
Fazendo de mão vários exercícios, inclusive com bolinha, tudo. Sim. Direto lá, era só vendo aquele pessoal fazendo.
É. A gente diz isso, mas, por exemplo, da cirurgia da mão é a grande maioria, né? E aí a fisioterapia é...
Que tanto tem conservador fazendo fisioterapia, como tem pós-cirurgia, sempre, né?
Sempre vai ter, né? E quanto mais, claro, tem indicação médica, mas quanto mais precoce você começar a fisioterapia, a reabilitação, melhora o resultado da cirurgia, melhora o resultado. Então, é importantíssimo que aí faça a reabilitação. Às vezes é como eu falei, é mais importante do que a própria cirurgia. E o resultado da cirurgia vai depender muito disso, né? O senhor falou da bolinha, eu nem uso a bolinha. Porque a bolinha limita que você feche toda a mão.
Ah.
Às vezes você diz que é para ganhar força ali, né? Mas às vezes você limita que o paciente feche toda a mão. Aí eu sempre oriento a não usar a bolinha.
Agora, a bolinha, por exemplo, quem usa muito computador, muito teclado, aí parece que ela é boa, né?
É, isso. Aí você não... Nessa de pós-operatório e tal, mas ali para você fazer, não tem problema.
Como
não.
Como fosse um exercício.
Isso, é, para força, tá tranquilo.
Pois, obrigado de novo, viu?
Eu que agradeço demais, né?
Obrigado,
bom domingo a todos.
Samuel. É, bom domingo a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Obrigado, Carlos Eduardo, né?
É, obrigado aí, cara.
Vocês vão ficar agora com a missa transmitida aqui na Rádio Padre Cícero, do Santuário Sagrado Coração de Jesus. E toda a programação da nossa emissora. Nós temos um programa muito legal à tarde. Eles fazem um show. É com meu compadre Tony Santos, Jovem Guarda, né? Sim. Bacana, no tempo que eu era criança. Eu já fui criança, tem gente que não acredita. Era muito bom, criança, adolescente, muito bom. Aí ele tem esse programa. E ele tem um site, ele tem uma rádio web e ele tem um site. E no site ele coloca dicas de saúde, um link. Aí esse programa ele geralmente grava no domingo. Quando ele falha, o Carlos Eduardo consegue a gravação, ele coloca no programa e fica lá. Legal, vou mandar para você.
Pronto, manda aí.
É o clubesintonia.com. Aí no link Dicas de Saúde você entra, tá lá o programa. E também o meu filho, o Pericles Filho, ele puxa esse programa do Tony para as redes sociais. A gente fica no YouTube, nós temos no YouTube todos os programas, a não ser que dê uma zebra grande que não consiga, né, gravar, mas é muito difícil, porque no mínimo o Carlos Eduardo consegue gravar aqui. Aí a gente tem no YouTube todo o pessoal que já passou por aqui. Tem programa do Dr. Maurício, bem 4 ou 5, né? Tem programa do Dr. Ricardo Kiduti, bem 10. Doutora Sheila, bem 10. E fica gravado no YouTube. Então, vai ter também no YouTube, quem quiser acessar, podcast Dicas de Saúde. Então, podcast Gastroclínica Vasconcelos, os programas gravados. Então é isso, pessoal. Bom domingo, dia do Senhor. Boa semana. Próximo domingo eu tenho uma viagem, eu vou ver como é que vai ficar. No mínimo eu deixo aqui uma gravação com o nosso querido Dr. Maurício Lopes, médico infectologista, que o mês dezembro vermelho sobre combate à AIDS, e hoje é o dia mundial de combate à AIDS. Então é isso, um abraço para todos.